debate das 10.
Muito bem, estamos no ar hoje com o nosso debate, recebendo aqui o padre Luiz Marques Ferreira, o padre Luizinho, que responde pela paróquia da Engazeira, também tem um trabalho importante com as comunidades de base em nível de diocese e é um dos pensadores aqui da nossa diocese, nos ajudando a refletir sobre temas cotidianos, né, tanto no aspecto político, na expressão profunda da palavra, como nas questões que têm sido debatidas ao longo desse período na igreja. Se você tiver perguntas, quiser conversar, quiser fazer sua observação, pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, Padre Luizinho, que está também vivenciando intensamente a festa em honra ao padroeiro São José, que começou no último dia 10, inclusive com a presença do bispo Dom José Mário de Roraima, que esteve celebrando na comunidade ao lado de Dom Egídio Bisol, na abertura dessa que é uma das festas mais tradicionais do nosso calendário, considerando a característica histórica de Engazeira, inclusive como terra-mãe do Pajeú. Não acabou sendo coincidência, né? Quando a gente agendou, nem me detive muito a data, mas hoje, coincidência ou não, faz 5 anos do papado do Papa Francisco. Estou vendo aqui uma matéria do Jornal do Comércio, curiosa manchete, que diz: afasta de mim esse cálice, mas não é o cálice não, o cálice verbo, quando diz que o Papa Francisco não se cala, não se fecha diante dos temas, né? Tivemos o bispado do Papa João Paulo II, depois o Papa Ratzinger e agora o Papa latino-americano, o Papa Francisco, completando seus 5 anos de papado, Jorge Mário Bergoglio, aos 81 anos, primeiro Papa latino-americano. Eu queria começar por aqui, Padre Luizinho. Como é que o senhor está vendo, analisando aí esses 5 anos de papado, essa experiência que a gente vive de ter pela primeira vez um latino-americano à frente da igreja? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito Barbosa. Bom dia ao povo de Deus que está aqui no Pajeú nos ouvindo neste momento. E realmente uma grata coincidência de a gente hoje estar aqui falando sobre religião, sobre política, e ser justamente quando o nosso Papa Francisco está à frente da igreja há 5 anos. Na verdade, o legado de Francisco, mesmo que ele, Deus chamasse ele hoje, ele já deixou, né? Porque eu acho que pela primeira vez, pelo menos nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, entra um Papa, né, depois de João 23, com o Concílio, em que ele abre a igreja para o mundo no sentido de não ter medo de discutir os temas mais polêmicos que existem, sobretudo com relação à questão da administração da igreja. Talvez seja o mais contundente, contundente a atuação dele, posição dele, é quando ele expõe, né, toda a Cúria Romana como um lugar onde não estava condizendo com a atitude de Jesus Cristo. Então ele joga essa discussão, primeiro, para os cardeais, uma avaliação interna, e depois ele passa para a comunidade católica do mundo. Então, do universo, ele coloca essa discussão, todo aquilo que encerra uma grande administração. Lembrando que a igreja, como povo de Deus, tem uma pequena diferença entre a igreja instituição, como Estado, né, do Vaticano, que é constituído de quase tudo como um Estado comum tem, né, com bancos, uhum, com o centro administrativo, com várias secretarias. E, de uma certa forma, com certeza isso foi latente na vida de Francisco, ele que tem um sangue latino como nós, um argentino, que conheceu os porões da ditadura lá, que conheceu os problemas de periferia de Buenos Aires, que conhece a América Latina como todas as pessoas que moram aqui na América, a América dos índios, dos pretos, a América da exclusão, a América do Império Norte-Americano, que de uma certa forma sempre impôs algumas regras. E ele vai é nomeado Papa, primeiro assumindo um nome que não era comum, né? Um nome, uhum, de Francisco. E Francisco, na verdade, em São Francisco de Assis, que rompeu, né, há 820 anos, com o jeito de ser da igreja naquele momento, na Idade Média, lá na Europa. E se faz um pobre com os pobres, rompendo com a família, rompendo com certos costumes que havia na época, e o Papa Francisco assume esse nome. Quer dizer, eu não vim para ser igual a todos na Cúria Romana, eu vim realmente para questionar. E realmente ele está conseguindo, embora ele desperta, né, dentro da Cúria Romana, de uma certa forma, admiração, mas por outro lado, alguns questionamentos na própria igreja. Graças a Deus, o Papa nos dá esse não só o poder, mas também de abrir essa questão do diálogo, né? Quando a igreja jamais poderá servir a vida inteira de instrumento, tal qual outros estados constituídos, né? Através da questão da riqueza, dos interesses políticos, das barganhas, né? E o Papa veio e formou, já tem um grupo grande já, que expôs e ao mesmo tempo está propondo mudanças, e eu acho que está sendo muito interessante. Eu acho que o legado dele maior é isso, sem contar com as encíclicas já que ele lançou, por exemplo, sobre a questão da Casa Comum, né, do meio ambiente, o Amoris Laetitia, né, do amor de Deus, né? Quer dizer, realmente tem sido para a gente uma grata presença na igreja.
Uhum. Para o nosso clero diocesano, para a realidade da igreja, para o bispo Dom Egídio, para a realidade da igreja no Pajeú, quais são as principais pistas do papado de Francisco para os sacerdotes, para quem está pisando no solo sertanejo, para os padres que vivenciam realmente o dia a dia das comunidades, padre?
O Papa, ele consegue, com os seus documentos, os últimos documentos da igreja, questionar bispos, padres, leigos, com relação à tomada da consciência de colocar, primeiro, uma igreja que não seja uma igreja que se fechada em si mesma. Uma igreja que deve estar sempre de portas abertas e uma igreja que deve se abrir para o mundo para tornar Jesus conhecido. Quer dizer, o centro é Jesus Cristo. E tudo que gira em torno disto é um anúncio. Anunciar quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo que vai muito além das nossas fronteiras humanas, né? Quer dizer, o Papa, ele nos chama a sair de dentro de si mesmo. Através de quê? Através de uma catequese que seja numa caminhada em que as pessoas vão ser cristãs, quer dizer, tornar-se um cristão, mas conhecedor do seu papel, tendo como centro Jesus Cristo. Se ele nos incentiva a isso, se ele nos orienta a isso, ele também vai dizendo a cada um padre, a cada um leigo, a cada um agente de pastoral, um missionário, que ele deve cuidar primeiro do anúncio, né? Deve cuidar primeiro o cuidado com as pessoas, com o homem. Abrir-se, que é um Cristo que está dentro de mim, está dentro de você, não pode se fechar nos seus próprios interesses. Porque se for assim, que diferença faz a igreja de um partido ou qual a igreja de uma empresa? Não, a igreja, o papel dela é outro. O papel dela é de abrir-se para o mundo. Talvez o Papa, ele nos leve a entender isso. Como se dissesse assim, ó, você tenha cuidado, você está sendo instrumento, deve ser instrumento de Jesus Cristo. Você não é instrumento de uma empresa, você não é um burocrata. Você não deve ser uma pessoa que cuida de si mesmo, ou cuida da sua sacristia, ou cuida do seu, da sua pequena comunidade. Não, a comunidade, ela, se é cristã, deve estar aberta para o mundo, para receber, para acolher e para irradiar o amor que é o próprio Cristo.
Uhum. Muito bem. Padre, vamos debater temas mais nacionais. Padre Luizinho tem debatido muito as questões políticas que esse país vem vivendo, e eu estou vendo aqui uma pesquisa, 44% dos eleitores se dizem pessimistas com a eleição de 2018, isso é uma pesquisa do Ibope, sendo divulgada hoje, 44% dos eleitores se disseram pessimistas, 20% estão otimistas e 22% nem uma coisa nem outra, nem otimistas nem pessimistas. O país nunca viveu, se a gente for fazer uma análise, um momento tão turbulento. Nós temos aí um ex-presidente na iminência de ser preso, isso está repercutindo, isso tem dividido o país, há setores que têm questionado muito o modus operandi de tudo que tem acontecido em relação ao ex-presidente Lula, mas há também quem defenda as investigações. Você tem do outro lado um presidente que pela primeira vez na história teve, além da investigação autorizada pelo Supremo, teve uma quebra de sigilo, né? E como pano de fundo um cenário muito nebuloso em relação às eleições desse ano que estão se aproximando. A igreja tem debatido isso mais profundamente, a própria CNBB, de que maneira esse momento tão difícil que o país está vivendo vem sendo debatido pela igreja?
Meu Júnior, eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes que nós conquistamos com a democracia no mundo contemporâneo é a separação entre Estado e a igreja, entre religião e a igreja. Agora, não é uma conquista no sentido de a gente dividir a religião da política. É impossível vivermos num mundo alheio aos acontecimentos. Logo porque, se você for pensar na saúde, na educação, na paz, na moradia, você, inevitavelmente, como agente de pastoral, um agente público, você tem que lidar e questionar a política. Quando você fala dessa questão da pesquisa, nós vamos percebendo cada vez mais que, infelizmente, as elites, essa palavra elite geralmente soa como, não, isso é a esquerdalha que leva logo para o lado da questão da divisão de classe. Mas nós, os brasileiros, nós somos formados. E tem uma elite aqui, uma elite que está impregnada na nossa história, que nunca desejou realmente o bem para todo mundo, desejou o bem para si, né? Então, essa elite, ela contribuiu para isso, contribuiu para tirar o encanto das pessoas. A elite brasileira, a elite política brasileira, a elite econômica do país, ela contribuiu para tirar os sonhos das pessoas. Então, quando essas pessoas ficam desprovidas de sonhos, ficam vazias, elas começam a ser pessimistas. E o pessimismo leva o quê? Leva elas cada vez mais ficarem solidificadas, essa elite. Por quê? Porque a elite quer isso mesmo, que os pobres, que os estudantes, que os negros, que os índios, que os agricultores não se preocupem com os agentes políticos partidários, porque a partir daí eles têm mais facilidade de dominar. Não há organização sindical, não há questionamento da igreja e das instituições. Isso que está acontecendo é triste. Por quê? Porque se 45%, 50% do povo diz que não quer mais saber de política, não vota em deputado, não vota em senador, isso quer dizer que as pessoas estão abandonando essa ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima para que a gente continue militando, trabalhando, questionando, inclusive denunciando a forma de como se faz política no Brasil há 500 anos. Então isso é uma coisa muito pesada e a gente tem que tomar consciência disso, que isso foi bom para a classe dominante, mas isso é muito ruim para os pobres, isso é muito ruim para as organizações. Por quê? O que é Michel Temer, né, no Brasil hoje? Ele é resultado justamente da forma de como nós, brasileiros, aprendemos a lidar com o agente político. Quer dizer, você diz assim, nós encontramos hoje no país, encontramos nosso Estado hoje, figuras que nunca tiveram compromisso com o povo. Mas o povo esquece quando, a partir de setembro, a partir de julho, eles começam a virem e as pessoas esquecem muito rápido a prática desse pessoal. Nunca defendeu o pobre, não defendeu o agricultor, não defendeu o negro, não defendeu o índio, não defende de forma nenhuma a participação realmente ativa na política partidária. Esses caras vêm e, por causa do chefe político do município, leva meu voto. Leva o voto das pessoas que dependem do emprego, que dependem de uma receita médica, e isso tem sido perpetuado. Você pode pegar nossos municípios, eles, sem exceção, eu digo as do Nordeste brasileiro, que são votadas pessoas que não têm compromisso nenhum com o povo, mentem, né? Vem, traz para cá toda a barganha, usa toda a barganha, sendo sustentado por um político que está perto do povo. Por exemplo, um prefeito aqui no interior está perto do povo. A estrada é feita por ele, a saúde, ele é quem está com a caneta. Tudo no mundo. Então, ele tem o grupo dele. Ele diz, não, eu voto em fulano, que é meu candidato. Aí o cara pega e vota. Porque essa figura, ela é dependente de um poder local, né? Lugares que não têm emprego, lugares que a saúde muitas vezes não funciona, lugares que tudo funciona em torno, que gira em torno de um prefeito.
O problema agora, é esse. Essa reflexão que o senhor faz levanta um debate que eu tenho tido aqui permanente, de que a importância, o senhor dá um exemplo claro aí dos candidatos a deputado, e certamente vamos ter a mesma coisa se reproduzindo em outras esferas. E além disso, o povo me parece que não tem noção, percepção, padre, da importância dos poderes, porque muito do que a gente está vendo hoje no país é fruto também do Congresso que foi eleito pelo povo, com essas circunstâncias rodeando aí que o senhor acabou de falar, né?
Pois é, você imagine, nós pensamos muito em eleger um presidente e também um prefeito. Mas você veja, o que é realmente um presidente no sistema político que a gente vive no Brasil hoje? Quem é que governa hoje o Brasil sem grandes alianças? Inclusive, alianças escusas, né? Alianças perigosas, eu digo assim. Porque pode entrar quem for. Como está montado o Congresso, como nós votamos, é através da barganha. Eu voto isso e me der isso. Eu sustento se me der isso. Então, nós temos um problema muito sério, é que o que você está dizendo se configura na atualidade. Como é que a gente vai viver uma harmonia de poderes se cada poder tira o poder do outro, né? O executivo fica à mercê do legislativo. O poder judiciário é que devia realmente defender a Constituição, também tem alianças perigosas e escusas dentro da política, né? A gente expôs muito forte do governo Lula para cá, né? Ministros de primeira instância, segunda, terceira instância, juízes, que muitas vezes tomam atitude e tomam posição, não com a interpretação realmente da lei, mas muitas vezes por um sentimento político partidário. Isso está aberto, né? Isso não tem o que discutir. E o povo não sabe que, elegendo um Congresso, quer dizer, elegendo uma Câmara de Vereador, elegendo uma Assembleia Legislativa de Estado, elegendo um Congresso Nacional de Deputados, ele está contribuindo muito para que essa democracia ela seja solidificada através de quê? De harmonia de poderes, isto é, independentes, sem perder de vista o que é o real sentido da democracia, que seria justamente três poderes, tudo fazendo com que acontecesse a justiça para o mundo inteiro, né? Então, ontem foi nomeado um menino com 19 anos que ia mexer com um orçamento no Ministério do Trabalho de 450 milhões, parece era o negócio. Você veja, será possível que esse país, o político brasileiro, vendo a situação que está o Brasil na lama da corrupção, entrega um cara de 19 anos, não é que uma pessoa de 19 anos não tem responsabilidade, mas atrás disso tem uma família. E com certeza isso era uma forma de você barganhar dinheiro, não era barganhar cargo não, o cargo não tem
importância. Contratos milionários.
Contratos milionários, empresas, tudo. O pecado justamente, e muita gente ficou decepcionada com o Lula, o que foi? Foi justamente dessa aliança pecaminosa e desse amor miserável que acontece, infelizmente, entre o mundo da política e aí o mundo empresarial. Quem foi que disse que você, com essas amizades tão fortes, você com essas alianças tão fortes, você pode fazer o Brasil para ser de bons empresários, o Brasil para ser de empresa, se não ter como e o motor da economia, e o emprego. Mas isso é uma coisa. Outra é você entrar dentro da política, abrir as portas dos palácios, das assembleias, das câmaras, das prefeituras para empresários e lá dentro eles fazendo aliança para tirar aquilo que seria recurso público para o público em detrimento das trocas que fizeram, que no país sempre foi assim, fazer troca, né? Isso foi normal a vida inteira. Eu sou eu penso, a igreja também pensa, que a gente não pode dizer que será possível. Tudo isso que está acontecendo é mentira. A maioria disso é verdade. Agora, o problema é que os julgamentos e as atitudes e as tantas penas implementadas dentro disso é mais para uma classe, é mais para um lado. A balança, sempre na hora H, pesa mais para um lado. Por quê? Porque é o desejo de outros de entrarem e fazer a mesma coisa, né? Porque é para dar sustentação, porque depois outras investigações vão descobrir que essas mesmas figuras que têm a bandeira da ética e da moral são tão quanto sujos como os outros, né? Esse mesmo problema que a gente hoje, há jornais internacionais, observadores internacionais que perguntam, mas o que é que acontece? Que durante dois anos e meio, esse negócio da imprensa toda, o poder judiciário praticamente todo batendo, escascavindo esse negócio de Lula, ele não cai. pode prendê-lo daqui dois, três meses, eu acho que talvez seja inevitável isso. Mas é difícil, por quê? Porque Lula fez uma coisinha muito pouca, não foi muito não, foi bem pouquinho. Ele fez com que as pessoas comessem, mais do que comeram. Ou senão, não, o pessoal comprar moto, que proliferou um monte de moto nesse sítio do Nordeste, no Brasil inteiro, de moto, e de pessoas que eram pobres de alguma forma, ter acesso um pouquinho, bem pouquinho, ao que os ricos tinham. Pronto. Isso foi o suficiente para gerar na cabeça desse povo uma coisa que há muito tempo não tinha. A decepção dos 45% não é muito dos ricos, não. É mais dos pobres, que a figura que ele gostava, que ele gostou e que fez uma coisinha por ele, agora está se esvaindo. Tem a possibilidade de não estar mais na frente. Então tem isso também, né?
Mas... esse possível cenário? O Marciano, por exemplo, pergunta, né, se tudo isso, né, se, por exemplo, a candidatura do Bolsonaro, pergunta, não seria retrato desse momento também dos maus políticos, fazer com que uma figura como Bolsonaro comece a ter um protagonismo. E eu vou só um pouco mais além, querendo saber que leitura o senhor faz, por exemplo, de um cenário eleitoral sem Lula, né, que indiscutivelmente tem todas as pesquisas feitas no Nordeste, em Pernambuco, lidera com ampla margem, mas possivelmente não vai ser candidato por tudo que está desenhado. Como é que fica o cenário e os setores mais populares com esse conjunto de forças que pode se montar sem essa figura que seria o eixo central do debate?
O terreno fértil para o fascismo crescer no mundo é justamente esse, né? O fascismo entrou no mundo porque houve ausência de quê? Ausência realmente de quem deveria fazer justiça. O cenário é péssimo. Porque, veja, uma coisa que eu tenho visto, aqui em Pernambuco, um exemplo bem pequenininho, mas para a gente é importante. Um erro grande que eu achei, isso é uma opinião minha, já comentei com algumas figuras, o maior erro que o PSB em Pernambuco deu, foi naquele momento em que o calor da imprensa querendo botar essa Dilma Rousseff para fora, eles pegaram e entraram na onda. Entraram, porque são figuras que vêm, que têm uma origem dentro da camada popular, né? Do cortador de cana, do trabalhador rural, do estudante. E aí, sem essa figura de Arraes, sem essa figura do neto dele, esses homens começaram, de uma certa forma, a entrar nessa onda lá em Brasília e defenderam a questão da saída de Dilma Rousseff. Foi o que aconteceu. Acontece que não muito tarde, né, já agora, eles querem uma aliança com esse mesmo que eles escorraçaram. Se elas tivessem pensado um pouco nisso, não. Tem coisa suja, tem, dentro desse grupo. Mas a origem da gente não é essa. A origem da gente é que, mesmo perdendo perdendo o pessoal decepcionado com o PT, com esse pessoal, a gente não vai fazer isso, porque isso é um erro histórico. Porque tem aquele pessoal de cadeira cativa que vota por Cardia Raiz, vota por Mangabeira, vota por uma série de figuras aí. Agora está havendo essa disputa, todo mundo querendo que não se tenha candidatura própria do PT e que é o apoio deles. Quer dizer, é um interesse o quê? Eleitoral ou eleitoreiro. Só que para a gente é muito ruim isso, porque vai diminuir a possibilidade do povo votar. Uma candidatura dessa neta de Arraes seria ótimo. Primeiro, quebrava, de uma certa forma, essa hegemonia de partido que se perpetuou no poder e que todo partido que passa dois mandatos no terceiro já não é muito legal. Né? Por quê? Porque vai criando os maus costumes na região. Na nossa região, o Estado é dividido nas micro-regiões e fica aquelas dinastias, né? Aquelas figuras que não saem de secretarias, que não saem de determinado setor da saúde, da educação, e aquilo é fatiado aqui. Porque começa lá e torna-se uma coisa perpétua, como se as pessoas, outros grupos, não pudessem participar disso. Então, uma candidatura dessa menina seria muito interessante, porque a gente ia ter três vias, o povo ia se afunilar num segundo turno e ia salutar para a democracia. Mas por que não quer? Porque há um perigo de perder. E será que é perder o poder ou é perder o poder pelo poder em vista não de melhorar as condições de vida do povo? Porque a gente pode elencar aqui três, quatro pontos, que a gente pode elencar daqui a pouco aqui, demandas que qualquer governo podia intervir. Mas não houve uma intervenção, porque não escutou voz de rua, voz de sociedade organizada. Então, quer dizer, você veja, o cenário ele fica cada vez pior quando os partidos, inclusive o PT em Pernambuco, ele tem contribuído muito mal nessa discussão, né? Os figurões do partido, porque eles eram as primeiras pessoas, quer resgatar um pouco da história, quer se penitenciar diante do povo, das pessoas que acreditaram, então não faça essas alianças pela aliança, quer dizer, eu faço aliança para me beneficiar, sem lembrar que tem que ter voto, né? Quer dizer, eu quero me eleger senador, eu quero me eleger deputado federal, então eu quero uma aliança. Eu sou totalmente contra a isso. Quanto mais candidatos, eu acho que é interessante. Pô, vai ter mais opção, né? As pessoas vão discutir mais. E na democracia permite isso, a questão dos 50% mais um, se você não atinge um determinado coeficiente, tem um segundo turno. Isso é muito interessante, mas a democracia é uma beleza. Se for visto, eu acho dessa forma, mas se for visto da forma, é muito... Por isso que tem muita gente que gosta da ditadura. O Bolsonaro tornou-se um mito por ausência... É justamente de pessoas, de homens, de mulheres, que realmente conseguissem aglutinar forças e interpretar o sentimento do povo. Então, hoje, tem pessoas que votam por revolta, Bolsonaro, tem pessoas que não aguentam mais essa questão da violência e acham que elegendo ele, com esse sentimento dele de direita, né, ultradireita, de conservador, que ele já vai se modelando já, porque já deixou de falar sobre algumas questões que ele falava, por quê? Porque precisa do voto também, conquistar outros, né? Quer dizer, vai surgindo uma série de coisas dentro de um país onde não se vive realmente a democracia que é desejável viver.
Bom, eu vou chamar um intervalo e, na sequência, eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse debate em torno de Bolsonaro, porque nós temos alguns setores mais conservadores, tem até pessoas que vão às celebrações, que participam dos cultos e são de uma ala mais conservadora dentro da própria igreja, que eu já vi até defendendo eventualmente. Eu quero saber se em algum momento, na opinião do padre Luizinho, a CNBB, por exemplo, vai se pronunciar, digamos, botar a cara nesse debate para alertar a sociedade sobre esses setores, né? E falar mais de todo esse momento que a gente está vivendo. Se você tiver pergunta, pode continuar mandando. Tem mais perguntas chegando aqui. Depois do intervalo com o padre Luizinho e essa conversa franca sobre a política em Pernambuco, no Brasil, e o papel da igreja nesse debate. Voltamos aqui com o padre Luizinho, nosso convidado do debate de hoje. Eu fiquei de falar, de retomar o debate sobre Bolsonaro, mas até aqui o Bruno, ele está dizendo o seguinte, diz, eu sei que Lula fez muito pelo Nordeste, mas não dava o direito a ele de roubar, de surrupiar o país, e diz que questiona essa ele está dizendo, está questionando a defesa em torno do nome de Lula, padre.
Bruno, eu não estou defendendo Lula. Eu estou dizendo a você que Lula disse que Lula fez um pouquinho. E pelo pouquinho que Lula fez, correspondeu à expectativa e o desejo dessa multidão de miseráveis que o país tem. Não havia necessidade. Por exemplo, você acha que havia necessidade de casa de idoso se as pessoas, a família, cuidasse bem do idoso? Havia necessidade de abrigo para acolher menor, infrator, se a família cuidasse bem dela? Eu estou dizendo a você, talvez, não sei se você entendeu, entenda agora, que Lula fez um pouco, foi muito pouco que Lula fez, mas ele fazer esse pouquinho, o povo é um povo tão carente, um povo ainda tão miserável depois de 500 anos, que é a elite brasileira que muitos defendem ainda hoje, que não conseguiu corresponder aos anseios do povo. E por Lula ter feito isso, envolvido nesses tantos esquemas e problemas que a justiça tem aflorado, o povo continua, ele como um mito, e apesar de baterem tanto nele, ele continua despontando, imbatível, se fosse por acaso candidato. Isso que eu entendi, acho que eu quero que você entenda, para não proliferar nem dizer aquilo que eu não estou dizendo, certo?
Eu falei da questão de posicionamentos da igreja, né? Se a gente for ver, basta ver, por exemplo, o clero aqui, a gente sabe que é um clero heterogêneo. Você tem sacerdotes com linhas difusas de pensamento, se bem que a sua geração, pelo que a gente pode perceber, tem essa linha humanista aberta, mas você tem na vida... Em vários núcleos sociais, pessoas que pensam de formas diferentes. Na CNBB não deve ser diferente. Você tem bispos que... basta fazer pesquisas nas redes sociais, padre, que a gente vê, né, bispos mais com posições de defesa de setores de esquerda, bispos mais ao centro e bispos com um discurso teoricamente mais conservador. O que está reinando na CNBB hoje? Qual é a posição majoritária? O senhor está falando uma coisa que eu tenho ouvido muitos padres dizerem sobre, por exemplo, Bolsonaro, né, que tem o seu nível de adesão aqui na região também, tem um percentual de pessoas que tem um nível de adesão, que costuma se pronunciar quando a gente fala sobre o tema. A igreja, na sua opinião, vai botar mais a cara nesse processo eleitoral, não no sentido de indicar candidatos, mas de condenar atos, posicionamentos e de dar pelo menos um encaminhamento à sociedade diante desse momento tão difícil?
O Nil Júnior, ontem, para falar isso, eu dou uma premissa. Ontem, na sacristia, lá em Gazeira, disse, o padre vai para o debate das 10, já disse, falar sobre, eu disse, que era sobre a questão da religião, da política. Salve Maria, eu não falo não, negócio de religião, de política não, que isso é a coisa mais sem futuro do mundo. Justamente por quê? Porque as pessoas entendem política como um candidato, né? Votar, né? Exatamente. A eleição, né? Quando, na verdade, política é uma série de
muito mais amplo.
Muito, né? Mais amplo, né? Do conceito. Mas com relação à questão da CNBB, eu não faço parte da CNBB, mas a gente tem bispo que passa para a gente as discussões, a preocupação da igreja no Brasil. Mas com relação a essa questão das tomadas de posição, com relação, por exemplo, a impeachment, com relação das investigações a presidente, esses temas que é muito difícil eles tomarem uma posição heterogênea, né? Uhum. Por quê? Porque lá também tem essas figuras que não querem falar, não querem se meter nisso, acha que a igreja não, com certeza não deve ir tão profundamente, né? Embora que a igreja no Brasil, ela sempre toma com relação à violência, com relação ao problema da terra, com relação ao problema da violência doméstica, uma série de coisas, sempre toma atitude. Com relação à questão do partidário, sempre nas eleições há muita discussão sobre a questão das igrejas. Porque foi percebido, isso é muito sentido, que a igreja, ela não pode fazer o que, infelizmente, essa bancada evangélica tem feito. Por quê? A maioria desse pessoal da bancada, eles, de uma certa forma, tomam uma determinada atitude que corresponde justamente a um desejo que não é o desejo que a gente, por exemplo, se eu me alio à bancada da bala, eu sou contra que arme o povo, né? Eu sou a favor do desarmamento. Se a igreja como igreja se alia ao problema da antiga UDR, da terra, bancada do agronegócio, ruralista. Então ruralista, eu vou fazer o quê? Eu vou me aliar àquilo que eu não acho que o evangelho, não condiz com o evangelho. Então, a gente, por que eu tenho uma bancada católica? Eu acho errado esse negócio, né? Os estados religiosos não deram certo, não dão certo. O estado islâmico não deu, os sunitas não dá certo. Por quê? Porque você, não, você vai colocar o seu sentimento religioso lá dentro? Não, você coloca um sentimento também econômico e muitas vezes não corresponde à real situação do povo. Por isso, com relação à atitude, e com certeza vai ser soltado notas da CNBB com a orientação política, mas com relação à questão da eleição em si, é difícil. Por quê? Porque não só a Igreja Católica e a Evangélica, todas as igrejas, tem muita gente que é adepto desse menino, desse Bolsonaro. Por quê? Porque são pessoas que têm uma tendência realmente a não concordar com determinadas bandeiras de esquerda e se alinha muito bem com essa figura, né? Eu mesmo não tenho nenhuma pretensão. Primeiro, a gente tem que respeitar. Agora, quem estiver pronto para votar, né, é uma pessoa que é alinhada com esse sentimento, então tem que estar aberto também para ser questionado. E também contrapor o ponto de vista, porque tem gente que não consegue, de forma nenhuma, ouvir um questionamento. Mas por quê? Porque a gente é contra a violência. Porque resolver a situação do país não se resolve com decreto, não se resolve. Você não resolve violência com violência, você não pode. Você acha que vai resolver a violência num país que a gente vive com a pena de morte? Não tem como você resolver. Então, é as bandeiras de luta desse pessoal, muitas vezes, pensa que votei vai ser um mar de rosas, de forma nenhuma. Então, assim, a preocupação nossa, na verdade, eu não me preocupo só com o candidato, com a qualidade do candidato, mas é justamente que país nós queremos, né? Que estado nós queremos, que município nós queremos, com pessoas que acham que tomar essa atitude é cuida do problema sem saber qual é, sem ver a raiz do problema, né? Que é a raiz da violência no Brasil, da corrupção no Brasil, da prostituição, de tudo que existe no nosso país, não está no ato em si. Tem uma raiz, e essa raiz, com certeza, está nos valores que têm se cada vez mais sendo perdido na educação, né, na própria família. E eu acho que essa discussão é muito mais larga, né? Então, eu acho que não é um candidato que vai. Eu vejo muitas vezes assim que quando você é muito radical com o nome de uma pessoa, era como se você tivesse aquela figura como quando você acha que descarrega todas as suas esperanças. Tem muito cuidado com isso, porque com esse muita gente decepcionou-se com uma série de coisas porque colocou esperança numa pessoa só. Ninguém consegue. Ninguém faz as coisas sozinho. E, sobretudo, num país com essa dimensão que o Brasil tem, né? Com essa dimensão. Então, acho que é muito difícil você... hoje você pegar uma igreja como a Igreja Católica, que é muito grande ainda, muito grande, e você dizer, dar uma opinião. Primeiro, tem bispos que se mostram realmente, que avançam nas suas posições, outros que não se mexem muito. Eu vi a situação da Venezuela e o bispo, o Dom Mário, dizendo que não sabe, assim, qual a atitude que os bispos, aquela organização dos bispos lá na Venezuela, toma com relação a Maduro, né? Maduro que tem feito, pintado miséria lá, quer dizer, 600, já fala de 60, 70, 80 mil, só na fronteira do Brasil, de pessoas, de migrantes que não aguentam, passando fome, morrendo de fome. Que governo miserável é esse? Que passa fome e está no poder, né? Fazendo o povo morrer, sem saúde, sem educação, né? Então, acho que a gente tem que ver realmente, durante esse tempo, na questão da educação. A educação política também é importante, se faz necessário em escola, na igreja e também na sociedade.
É verdade. O que é que o senhor diz? A igreja, aqui na Diocese, por exemplo, tem um movimento Fé e Política, e muitos temas são debatidos. Só que, quando a gente vai ver a fundo, né, partindo agora para outro plano, por exemplo, leigos que têm uma vivência cristã, é muito difícil, a gente tem visto, eu não sei se eu estou enganado, mas o percentual de leigos que participam de movimentos de igreja, que decidem, por exemplo, disputar eleições, é cada vez menor. É esse ceticismo que a gente vê, né? E também, muitas vezes, a desigualdade de condições com esses grupos tradicionais. O senhor estimularia hoje os leigos a participarem mais da vida política, não só debatendo, mas também buscando assento nas câmaras, nas assembleias, nas prefeituras, ou esse cenário realmente é cada vez mais complexo?
O cenário é um cenário complexo, mas isso não, de forma nenhuma, me desestimula, nem deve desestimular a igreja a continuar incentivando os leigos a participar da política partidária, né? É papel da comunidade de se integrar. Fazer política com P maiúsculo, que a gente tem visto muito pouco, né? A gente vê pessoas fazer política com P pequeno, né? Quer dizer, P minúsculo. Incentivar as pessoas a discutirem, a participar dos conselhos, a debater, a se opor a atitudes de gestores. Isso é a coisa mais salutar que existe no mundo, né? Você, no mundo da democracia, você se opor, você dizer e concordar também nos momentos de fazer parcerias. O mundo hoje são das parcerias, né? Você discute, você questiona, você abre mão de algumas coisas em vista do bem maior. Isso é o sonho da democracia, isso é o sonho de uma igreja realmente também que quer realmente ser povo de Deus. O povo de Deus é assim. Então você não queira agora, porque eu sou gestor, porque eu sou um vereador, porque eu sou deputado, dizer porque é meu partido, dizer que tudo está mil maravilha. Como está? Se as pessoas sentem. Pode botar propaganda, por exemplo, a gente tem nos estados aí que tem gastado 200 milhões com propaganda, mas a propaganda diminui o problema da violência? A propaganda, por si, ela avança na educação? Claro, cada gestor quer mostrar realmente o que faz, é importante prestar conta. Mas você maquiar e você mostrar uma coisa que... Por exemplo, eu vou dar três exemplos aqui. Um, isso aí...
Você tinha falado do bloco anterior, que poderiam ser enfrentados.
Com relação à questão do meio ambiente, eu digo aqui no estado de Pernambuco, nos sertões. A gente mora, a gente habita no bioma Caatinga. Qual foi a bandeira de luta nesses últimos 3-4 anos de um grupo que não pode ser desconsiderado, que é um grupo de pessoas sérias, não tem só padre não, mas tem advogados, tem vereadores, nós temos engenheiros florestais, nós temos entidades sérias como a Diaconia, uma série de entidades que vem discutindo sobre a questão do perigo e sobre o descaso com o nosso bioma Caatinga. Quantos caminhões de madeira não saíram nesses 3 anos? De madeira, de mata realmente originária da Caatinga. Isso foi feito várias vezes, foi feito em encontro com o governador, foram cartas, reivindicação, deputados sabem. Eles se disseram que tomava atitude, até hoje nunca foi tomada. Eu, como padre na Engazeira aqui na região, eu não digo inimigos, mas eu ganhei uma série de figuras que não sei, que não gostam de mim, justamente porque eu me expus e expus também outras pessoas com relação a essa questão. A gente nunca teve uma atitude, a gente nunca teve. Nunca foi desenvolvida uma política de combate realmente a essa questão do tráfico de madeira, né? Que eles têm medo dessa palavra tráfico, que foi tráfico mesmo. O que é que acontece? Acontece que nos últimos dias há um silêncio, mas é um silêncio que não é um silêncio porque as coisas se acabaram. Continua do mesmo jeito. Há silêncio nosso? Não, não há silêncio. A gente tem um papel. O papel nosso é de despertar, de educar, de ajudar. Mas chega um momento em que tem outras bandeiras de luta. A gente despertou, a gente fez o papel. E a gente tem um momento em que também a sociedade abraça. Para você ter uma ideia, tem uns pés de fixo que assim, nossos municípios plantaram muito para fazer sombra.
Sim,
aquilo ali, ela não é daqui, ela não é originária da Caatinga. Se plantou aquilo ali para fazer sombra, é normal. Mas tudo que é mono, quer dizer, tudo que é uma coisa só, na natureza, não é bom. Por quê? Porque ela, além de ser originária de outra região, que não é nem do país, ela vai causar alguns problemas na turbulação, na questão das calçadas, tem vários problemas, muita gente está arrancando. Então, na Engazeira foi feito, tem duas praças na Engazeira. Nas praças da Engazeira, onde as pessoas deviam passar, que praça é para o povo, é para a mobilidade, né? Para a gente andar na praça. Aí plantaram nas calçadas esses pés de fixo. Está lá, rodeado, no meio da praça não tem nada, mas onde o povo devia passar foi rodeado. A coisa mais fácil de se perceber, óbvio, que a praça é para o povo andar. Isso. Mas aí plantaram aquele negócio, entope esgoto, faz tudo, mas para tirar um negócio daquilo, aí o pessoal eu já estava até incentivando o pessoal a tirar, mas o pessoal fica tudo a vimaria tirar a sombra. Mas essas mesmas pessoas que às vezes se escandalizam quando passa um caminhão de Caatingueira, um caminhão de Baraúna na rua da Engazeira, ou estão em qualquer rua. Por quê? Porque o povo, infelizmente, nosso povo não foi educado para isso, para a educação ambiental. Então, quem deve contribuir para a educação também ambiental? O Estado. É o Estado que ele é guardião de quê? Guardião dos direitos, ele é guardião do bem-estar das pessoas. Para você ter uma ideia, nós, durante esses 3 anos, com relação a essa demanda, com ligação ao governo do Estado, a gente nunca recebeu. Nunca foi tomada uma atitude que dissesse, não, realmente, isso foi ouvido da população, isso é uma coisa, uma intervenção. Nunca foi. Isso aí, a gente tem certeza absoluta disso. Com relação aos pipeiros, se por acaso não tivesse chovido, tinha muitas comunidades rurais aí que estavam com problema seríssimo em relação à questão do abastecimento. Aí pergunta, mas já foi pago os pipeiros? Pelo que eu escuto, muitos deles até hoje não foi pago.
Não se recebeu desde aquela denúncia.
Daquelas denúncias o pessoal não recebeu. Claro que a maioria desses pipeiros, eles são de uma forma ligados a determinados partidos. Partido que está no poder. Ele não diz, mas eu digo. Não tem nenhum problema de dizer isso não. E com relação também à questão... Para você ter uma ideia, tem uma obra do governo federal aqui no Pajéu, uma obra grande, uma obra da barragem, que dá provavelmente 3 barragens de Brotas, que é a barragem da Cachoeirinha e a barragem da Engazeira. O que a gente sabe é que, para você fazer uma obra dessa, o certo seria você ter um plano de reassentamento, né? Você não é chegar numa determinada região, não. Aqui dá para fazer um barramento d'água e a gente vai, não, vê um instituto, faz o levantamento, pagar, né, aos proprietários e eles se virem. Não é assim com o povo. Tem a questão da afetividade, do nascimento, claro, do lugar, a ligação. Tem também uma coisa muito séria, que é a questão das estradas, porque nós temos as sinais, as estradas em que o povo tem estrada que tem centenas de anos. Centenas de anos, dezenas de anos.
Eu recebi relato de gente de determinada comunidade que há 15 dias os meninos estão sem ir para a escola.
Pois bem, você recebeu lá da comunidade do Riacho dos Bois, ali perto de Riacho Fundo, né? Tem lá Dada com sua esposa, tem seus filhos. Uma estrada que tinha gente que da Santana, de Bom Sucesso, de Riacho dos Bois, do Riacho Fundo, Lagoa do Barro, uma série de comunidades ali, em que tem pouca gente, claro, que a maioria já saiu, mas tem uma ligação, uma estrada antiga que liga Tuparetã e Mangazeira por dentro. E, por exemplo, transporte de leite, de estudante, quer dizer, o que era que custava o Estado, né? Quer dizer, o Estado, eu digo assim, a União, antes do inverno, ter feito uma estrada prevendo que ia 49. Se cobrir, que seria uma estrada que ligasse com 49, uhum. Né, que ligasse com a estrada que vem de 49, que é uma estrada que passa na Santana, que entra ali naquele beco onde tinha o armazém de Save Torre, que sai ali em Riacho Fundo. Mas não foi feito. Aí esse povo vai ter que morrer como sapo debaixo do pé de boi, sem dizer nada, quer dizer, não pode dizer. Porque se disser não, se você disser, o pessoal vai derrubar a tua casa e você tem que sair dali. As coisas não são assim. Tem pouca gente, tem, mas se tiver uma pessoa só, é filho de Deus. Então, quer dizer, se a menina liga para um rádio e diz alguma coisa, o grito dela, a voz dela tem que ecoar e alguém tem que tomar atitude. Que a estrada é uma estrada antiga, então tinha que fazer a estrada. Porque a barragem está sendo feita, vai ser uma obra importante para a redenção desses municípios ali em cima, para a gente, mas tem que cuidar das pessoas, né? Tem que cuidar da moradia, tem que cuidar das estradas, da locomoção, tem que pensar nos estudantes. Isso é um problema. Então, será possível que o mundo da política, a gente pode, diante da situação real que o povo vive, a gente não pode dizer nada porque a igreja não pode se meter? De forma nenhuma. Eu acho que a igreja, se ela se omite diante dessa situação, ela não é igreja de Jesus Cristo, é a igreja de tudo menos de Jesus. Né? Por isso que acho que é importante, meu Júnior, que as pessoas abram a cabeça. Eu sou religioso, eu vou à missa todo domingo, eu trabalho numa comunidade, eu sou do meu grupo de oração, eu sou da minha igreja, seja ela católica ou igreja evangélica, mas eu tenho que lidar com gente que come, que bebe, gente que precisa de médico, gente que precisa de estrada, e são os filhos de Deus que precisam disso. Então, essas lacunas, né, com relação à violência, a gente ajudou a escrever o Pacto pela Vida. Deu certo em algum momento. Mas quando as coisas começam a se colocar muito em vista da propaganda, sem que cuide realmente do real, da real filosofia de determinado plano, o que é que acontece? Acontece que as coisas não vão dando certo. Porque a gente não precisa só de 1.500 policiais no Estado. A gente precisa de treinamento, precisa de inteligência, a gente precisa de armas boas, tem que precisar. Precisa de transporte, bom equipado, né? Eu mesmo, tem muita gente assim, eu não gosto de policial. Pois a melhor coisa que existe no mundo é uma cidade com policial. Policial bem armado, policial bem remunerado, policial inteligente, né? Isso é bom porque dá segurança à comunidade. Um lugar sem ordem vira bagunça, né? E quem é que é injustiçado? O pobre, né? Porque o rico pode até trancar-se uma casa com cerca elétrica, pode colocar um guarda, mas o povo tem. Então, eu acho que a gente tem que desejar um estado, um país, um município, onde todas as pessoas têm acesso à segurança, à saúde, à educação. Quando há essas demandas e a igreja não diz, não alerta, então eu acho que a igreja está se omitindo, né? Isso não quer dizer que ela não tenha seus pecados. Quem é que não tem, né? E está no mundo. Mas eu acho que é isso aí. A política, ela não pode, de forma nenhuma, estar fora da pauta da igreja, não. Ela tem que estar dentro da pauta da igreja.
Muito bem, aqui as opiniões, a Mary da Bela Vista está participando, é que cada pessoa saiba os seus direitos no mundo político e saber fazer política sem ter que fazer violência, está dizendo ela, falando sobre o que a gente, comentando o que o padre está falando. Santo Pereira diz que todo político tem que responder pelos seus atos, citando inclusive a questão do Lula, diz que votar em Bolsonaro é dar um tiro no pé, assim como deu em votar no plebiscito do desarmamento. Eu vejo que hoje a gente precisa de saúde, educação e mais igualdade, está dizendo ele. A ouvinte Elisoneide está dizendo que dizem que Lula fez pouco, mas se os outros também fizessem o que ele fez, talvez o Brasil estivesse bem melhor sobre os questionamentos em relação ao Lula. A Cláudia está parabenizando o padre Luizinho, também o Gilmar do Leitão de Carnaíba, mandando um abraço e dizendo que está concordando com o posicionamento do padre Luizinho aqui na nossa conversa. O senhor está em meia festa de São José, né? Como é que está a festa lá, padre?
A gente está no quarto, hoje na quarta noite da festa, realmente é uma festa muito bonita, muito participativa, muita gente. O povo da Engazeira é um povo muito devoto de São José. As esperanças do povo, né, assim, há muito acesa, né, com relação à questão do inverno, porque em Engazeira teve já tivemos boas chuvas, né? Mais de 400 milímetros de água já caiu no solo, né, na Engazeira.
É a cidade que mais choveu no Pajeú.
Mais choveu, tem muita lavoura, então São José, o padroeiro, é muito ligado a essa questão do inverno, os criadores, do ponto de vista, assim, de participação deles, sobretudo dos homens, dos agricultores, é muito grande na Engazeira, e a gente até agradece, porque é uma festa popular, muito popular a festa da Engazeira, dos trabalhadores que participam, a igreja toda noite cheia. Hoje à noite o padre Ailton vai celebrar, ontem foi o padre Clodoaldo. Na abertura os bispos foram, né, fazer a abertura da festa. E além dessa festa da igreja, tem a festa popular, a festa da rua, e bandas tocam, músicos, declamadores sempre estão lá. Então é uma festa muito bonita, muito participativa.
Quando é que vai ser a cantilena dentro da festa?
A cantilena já foi sábado.
Foi sábado, foi, já, foi, aproveitando a abertura,
foi,
né?
Foi, com Genails, com Dudu Moraes, com Girlande, com Felipe Emanuel, né? Mas assim, está sendo muito interessante a festa.
Padre Luizinho, mais uma vez eu quero agradecer sua presença aqui no nosso programa, debatendo esses temas com a sua franqueza em torno de todas essas questões que norteiam o país. Esse ano é realmente um ano muito delicado. Debater esses temas é fundamental para abrir a cabeça do povo. Quero agradecer ao senhor mais uma vez e a gente continua conversando. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Nil. Obrigado a Tito. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Estamos abertos para o debate, para conversar, para discutir com toda a leveza que é própria da gente, né?
Coisa boa. Obrigado, Padre Luizinho, nosso convidado no debate de hoje.
O debate das 10.